o CEO ele tem que ter esse olhar de, na verdade, pensar esses times, a evolução desses times, a composição desses times, quais são as competências que os times têm que ter. Eu acho que tem uma maior intencionalidade, na verdade, em como que a gente organiza, como é que a gente encontra complementaridades entre pessoas.
Os estudos sobre a liderança, que o mundo acadêmico tem a nos ensinar sobre essa arte, ou talvez ciência, da liderança. Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições.
Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium.
Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vambora!
Hoje eu tenho o prazer de receber um convidado que é referência em liderança, inovação e visão estratégica. Ele é professor de estratégia e liderança da FGV EASP, onde também atua como diretor do mestrado executivo em administração, o MPA, e vice-diretor do Núcleo de Estudos em Organizações e Pessoas. Com PhD em administração pela Universidade de Genebra, sua pesquisa se debruça sobre temas cruciais como substituição de CEOs, inovação, desenvolvimento corporativo sustentável, além de explorar o futuro do trabalho e suas implicações para organizações e indivíduos. Antes da sua imersão no mundo acadêmico, ele acumulou uma rica experiência internacional e corporativa, atuando como fundador e CEO de startups, análise de investimentos e executivo sênior em consultoria de gestão estratégica. Suas contribuições têm sido reconhecidas em publicações como Harvard Business Review, Harvard Business Manager e MIT Management Review Brasil. Paul Ferreira, é uma honra te receber aqui no Lugar de Potência.
Muito obrigado pelo convite, Baza. É um prazer estar aqui e acho que vai ser uma ótima conversa, como tem sido ao longo desses últimos anos que a gente vem trabalhando juntos.
Muito bom, Paul. Então, começando aqui desde o início, como eu gosto de dizer, me conta um pouco mais da tua criação, Paul. Você é filho de pais acadêmicos, do mundo corporativo, empreendedores, funcionários públicos. Em que ambiente você foi criado?
É, num ambiente bem diferente do ambiente no qual atuo hoje. Eu venho de uma família, o meu pai era, a palavra deve ser pedreiro, uhum. Eu acho, talvez em português. A minha mãe era empregada de casa, então bastante longe do mundo acadêmico. Os meus pais quase não foram escola, na verdade. Enfim, se a gente for nessa perspectiva de olhar para trás e de tentar encontrar ali como conectar essas pontas, eu diria que talvez seja isso, né? Essa falta de os meus pais terem perseguido maior formação acadêmica, então, ir para ter mais oportunidades de se beneficiar da educação, talvez tenha sido um dos motivos por trás dessas decisões de carreiras que eu acabei fazendo, tomando.
E, pô, o pessoal deve estar se perguntando já do teu sotaque, conta da tua origem.
Eu sou francês, mas estou aqui no Brasil já há alguns anos, na verdade são acho quase 7 anos, então estou ainda me adaptando a essa mistura entre o francês, a minha esposa é portuguesa, a gente não fala português, a gente fala inglês em casa, mas enfim, tem um pouco desse sotaque português que vai por aí, então é essa mistura aí.
Tem tudo isso. E quais eram seus sonhos de carreira quando você era jovem?
É difícil dizer, eu acho que não tinha realmente assim, uma perspectiva bem traçada, acho que mais uma vez, talvez pelas próprias profissões dos meus pais, eu acho que... O que tinha talvez alguns orientadores. Então, eu acho que um orientador para mim muito importante foi essa ideia de não querer me especializar muito rapidamente. E por especialização, eu diria mais nessa questão de os meus pais, obviamente, toda a vida deles, eles fizeram a mesma carreira, né? O meu pai pedreiro, a minha mãe empregada de casa. Então, eu sempre pensei que... Não queria, talvez, esse constrangimento, né? Queria ter mais liberdade. Para mim, essa liberdade de poder fazer, de assumir diferentes profissões, ela se traduzia com esse conceito de generalista, né? Eu não vou me especializar, assim fica mais fácil, talvez, mudar de carreira. Então, acho que isso era um ponto. Acho que um segundo ponto para mim era poder descobrir coisas novas, acho que geografias novas. Durante, acho que a primeira vez que eu realmente saí da minha cidade lá na França, Montpellier, devia ter 19 anos ou 20 anos, então acho que foi, quais são as carreiras, né? Ou quais são as possibilidades para mim de descobrir outros países, de descobrir vários setores, acho que tinha esse aspecto também que era bastante importante para mim.
Pô, essa habilidade de transitar entre o setor corporativo e o acadêmico é raro e desafiador. A gente sabe. Qual foi o momento da tua história que você enxerga que foi mais crítico durante essa transição e como que você lidou aí com eventuais resistências ou até ceticismo de pares ali do mercado?
Eu saí com a intenção de fazer um doutorado. Programas de doutorado são 4 a 5 anos, então eu tinha noção do tempo que eu ia demorar, de uma certa forma, para chegar, para ter esse diploma, e a partir desse diploma realmente começar uma carreira acadêmica numa universidade. Então não posso dizer que eu subestimei, mas talvez quando a gente está lá no meio, depois de 2 anos e meio, 3 anos, que a gente está realmente tentando escrever essa dissertação, desenvolver os artigos, eu acho que tem um momento onde a gente questiona realmente, né? Será que eu tomei a boa decisão? Acho que um ponto para mim sempre foi importante, e também pela minha própria experiência, tinha essa questão de independência financeira. Então teve um momento também ali, à volta dos 3 anos, eu comecei a não ter mais margens financeiras, começou a ser um pouco mais difícil para a minha família. Minha esposa trabalha, obviamente, mas enfim, a gente vivia na Suíça, país que não é propriamente dos mais baratos. Então acho que teve essa questão aí de finanças e de ter certeza, será que eu tomei essa decisão certa? Será que eu não devia ter experimentado um pouco mais, na verdade, e tentar ter essa possibilidade que a gente faz aqui muito no Brasil, de executivos darem aulas, de participar de alguns programas? Será que isso não teria sido uma maneira de comprovar um pouco melhor? Então, acho que isso foi um ponto difícil. O que eu fiz? Eu acho que a gente volta para conversando com a minha família, com a minha esposa, tentando verificar o quanto, na verdade, eles estavam por trás e eles acreditavam nisso. E acho que aí comecei novamente a focar e, enfim. E tivemos também, acho que uma maneira que foi legal é que no quarto ano do doutorado eu tive a possibilidade, tive uma bolsa e a gente teve a possibilidade de estudar fora do país. Então, a gente foi nesse momento que a gente resolveu vir para aqui, para o Brasil. E acho que isso foi também uma maneira de, enfim, de mudar alguns parâmetros e de retomar gosto, eu acho, nessa carreira e de ter certeza que era a boa decisão.
E quando você tomou a decisão de fazer esse doutorado, de ir para o mundo acadêmico, era falta de convicção com o mundo corporativo ou excesso de convicção com o mundo acadêmico? O que estava te puxando?
É um ponto legal. Acho que tinha um pouco dos dois. Eu, na altura, era responsável por trabalhar em empresa de consultoria, era responsável por mais ou menos, diretamente 1.000 a 1.500 profissionais. E empresas de consultoria, você sabe, a gente tem muita rotatividade. 30, 35% das pessoas que trabalham com a gente acabam saindo. Isso é um desgaste muito importante para a organização e para o próprio indivíduo, porque, né, empresas de consultoria, mesmo se você tem uma posição bastante sênior, você está muito envolvido no processo de recrutamento. E em algum momento você vai ter que participar desse processo. Então, acho que tem esse aspecto acadêmico de tentar entender o que a gente sabe, o que a academia sabe sobre como é que a gente pode reduzir esse turnover e das implicações também desse turnover. Acho que isso precisava de resposta e a gente não tinha muita solução, né? A gente via as outras empresas de consultoria que estavam enfrentando mais ou menos os mesmos desafios. Então, acho que isso era a busca mais pelo mundo acadêmico de respostas. Será que a teoria pode nos ajudar? E, por outro lado, eu acho que eu gosto muito do mundo corporativo, por isso que eu quero continuar trabalhando. E eu acho que eu estava sentindo nos meus projetos, eu trabalhava na área financeira, estava sentindo que estava me faltando projetos mais inovadores. O que que tem tantas empresas no mundo? Naquele momento estava na Suíça, mas estava trabalhando bastante na Europa, de uma maneira geral, em vários outros países. O que está acontecendo em outros países, nos Estados Unidos talvez? A gente estava ali à volta de 2010, 2011, na Ásia. O que está acontecendo na Ásia? Muita inovação. E eu estava sentindo necessidade de conhecer melhor esse mundo corporativo. E eu pensei, se eu for estudar, se eu tiver tempo para poder aprofundar, certamente que eu vou conhecer mais realidades de empresas e que, na verdade, vou entender melhor também das possibilidades. Então, foi esses dois elementos.
E você, pô, que já experimentou esses dois mundos, na tua opinião, qual que é o maior mito que o mundo corporativo tem sobre o mundo acadêmico e também o maior mito que o mundo acadêmico tem sobre o mundo corporativo?
Uma questão clássica, não sei se eu vou ser muito inovador nisso, acho que infelizmente, os mitos são certamente aqueles que toda a gente sabe. Eu acho que o mundo corporativo, acho que o mundo acadêmico está muito atrasado, na verdade. Ele estuda sobre coisas que já aconteceram há 2-3 anos e que não tem soluções para os desafios do futuro. E acho que o mundo acadêmico acha que o mundo corporativo não lê suficientemente as pesquisas, né? Que continua com práticas talvez que sejam desfaseadas e que não trazem o que a gente descobriu no mundo acadêmico. Então, acho que esse desfaziamento, esse distanciamento que existe, que eu acho que não é só um mito, acho que é uma realidade, mas acho que muitas vezes é uma falta de conexões e como criar relações. Acho que isso é realmente o que acaba sendo muito difícil nessa relação.
Eu estou pensando aqui enquanto você fala, quando eu fui fazer o meu mestrado na FGV e depois tive a oportunidade de fazer a extensão em Yale, em Behavior Science of Management, e também depois eu fui para Fudan, em Xangai, estudar as diferenças lá de liderança da cultura ocidental e oriental. Para mim, me abriu muito a cabeça. E eu me lembro que naquela época eu estava super empolgado, poxa, é justamente um pouco do que você falou, de buscar mais profundidade. E eu me lembro de passar por esse certo ceticismo, né, de pares, amigos, mas Baza, você quer virar professor, né, como se fosse algo ruim estudar ou buscar mais profundidade. E é incrível como depois de passar por uma experiência de um mestrado, você percebe o quanto muitas vezes no dia a dia a gente se torna raso. São só notícias, seja em rede social ou revista, você não se debruça para buscar realmente as fontes, as referências. Então, para mim é muito claro quando que o mestrado ajudou na minha visão crítica de mundo, não só sobre liderança ou sobre as áreas que eu acabei pesquisando. E eu acho que o segundo elemento também dentro dessa dinâmica é você conseguir fazer uma gestão de tempo. Eu definitivamente fiquei mais produtivo depois do mestrado. Você ter ali muitas vezes semanas que você tem que ler 700 páginas, 800 páginas numa semana e ainda está trabalhando. A hora que você termina o mestrado, você ganha um tempo que você não imaginava que você tinha. Então isso foi muito bom também dentro dessa linha. Além de muitos bons amigos aí que eu também tive a oportunidade de construir ali. Para mim foi uma experiência que eu realmente indico para todo mundo ali com o MPA.
Muito bom, é bom saber. A gente está trabalhando, acho que é um pouco o que você está trazendo, a gente está trabalhando muito no MPA sobre essa ideia de gestor cientista. Tem, obviamente, acho que o livro do Adam Grant, o mais recente, acho que vai nesse sentido. Acho que tem outras pesquisadoras, tem uma pesquisadora famosa de Harvard, que é a Amy Edmondson, que também tem essa ideia de o quanto, na verdade, os gestores, eles precisam de trazer material mais científico, que essa abordagem que a gente tenta fazer no mestrado, que a gente realmente tenta combinar o mundo acadêmico e o mundo corporativo. Eu acho que os gestores, para evitar talvez essas respostas um pouco fáceis ou mais rasas de vez em quando, que tem a ver com isso funciona assim porque é cultura, isso funciona assim porque sempre funcionou assim, como é que a gente consegue utilizar métodos empíricos, métodos estatísticos, experimentos para resolver problemas que são cada vez mais complexos. Então essa ideia de gestor cientista me parece que é o futuro de como pensar essa conexão entre o mundo acadêmico e o mundo corporativo.
E é interessante como eu vejo que muitas vezes as empresas usam a desculpa de que isso é um problema cultural para problemas que não foram feitos um bom diagnóstico. É claro que problema cultural existe, só que estão se colocando tudo na conta de problema cultural, né? Eu até gosto de brincar nas minhas palestras, quando eu sou convidado para ir em empresas, em eventos, que eu brinco que tudo é problema cultural. É igual quando se fala assim, o brasileiro gosta de cerveja gelada, isso é cultural. Não, não é cultural. Por muito tempo, a cerveja que tinha no Brasil era ruim pra caramba. Se não gelasse, não dava pra tomar, não tem nada de cultura, né? É igual falar, o brasileiro gosta de tomar café forte, isso é cultural. Não, por muito tempo, o nosso melhor café foi exportado e o que ficava no Brasil, se não torrasse, não dá pra tomar. Então, não tem nada de cultura aqui. Então, o que acontece nas empresas, muitas vezes, é que tá cheio de dança da chuva, né? Então, alguém ali estava dançando quando choveu, um gênio traçou a correlação e as pessoas continuam dançando esperando que chova. E o pior, às vezes quem inventou a dança da chuva na empresa já saiu faz uns 3 anos e as pessoas continuam dançando. E nesse ponto, pô, eu queria aproveitar dessa tua experiência. Onde que você viu a maior lacuna entre teoria acadêmica sobre liderança e a prática real nas organizações?
A gente tem uma dificuldade no mundo acadêmico quando a gente fala de liderança, que eu acho que No meio do mundo, quando a gente fala de estilos de liderança, e como você sabe, tem vários estilos que existem, acho que tem uma história de pesquisa bastante solidificada, a gente pode... Tem o estilo transformacional, tem o servidor, enfim, tem vários tipos de estilos que já foram bastante estudados. Acho que a gente continua com uma certa dificuldade quando a gente, a maneira como a gente quer medir esses estilos e a eficácia desses estilos acaba sendo, eu acho, sujeita a muita controvérsia, porque a gente tende a misturar, por exemplo, elementos como qual é a intenção desse estilo da liderança, por exemplo, com como é que ela se manifesta na prática e quais são os efeitos. E a pesquisa tem muita dificuldade em modelar isso. E por isso eu acho que o mundo corporativo se apropria um pouco desses estilos, mas a gente tem uma certa dificuldade realmente em ver, em ter entendimento de será que tem um estilo que é melhor do que o outro? Será que... E a gente fica muito no... Tem estilos bons e estilos menos bons. Então a gente sabe, por exemplo, que tem esses comportamentos mais narcisistas. Então as pessoas associam isso a sempre é negativo. E a pesquisa acadêmica nos mostra, a partir daqui é um pouco diferente, na verdade conduz a resultados extremos. Então em certos casos vai ser muito positivo e em outros casos vai ser muito negativo. Então acho que onde talvez tem essa dificuldade é de tentar entender realmente essa ligação entre o tipo de estilo de liderança que precisa para determinado contexto. Respondendo mais diretamente à sua pergunta, acho que o que falta muito na pesquisa acadêmica é incorporação do contexto. O que, que realmente o líder precisa fazer naquele momento, naquela situação em particular? E certamente que não tem a ver com estilos já predeterminados. É uma reação, uma análise da situação e tentar encontrar as boas medidas para resolver o problema.
Para você que é meu ouvinte aqui, não perca o meu livro Lugar de Potência, uma compilação de lições de carreira e liderança de mais de 10 mil entrevistas, cafés e reuniões durante toda essa minha carreira de 15 anos como Headhunter. Você encontra o link para o meu livro na descrição do episódio e no link da minha bio, no @ Rick Bazaga. Paul, e você que estuda tanto tempo desse tema, na tua experiência vendo a realidade dos CEOs no mundo corporativo, o que mudou no papel do CEO nas últimas décadas para cá? Quais as principais transformações que aconteceram para o CEO hoje ter o papel que tem hoje?
Não sei se... Acho que é uma evolução muito clara para mim, que é no papel de... Eu chamaria isso de orquestrador. O quanto o CEO ele tem que ser orquestrador de teams. A gente sabe que na organização, cada vez mais, os projetos eles são realizados. A gente está mudando uma unidade de análise do indivíduo muito pro time, e a gente sabe que cada vez mais isso vai ser o caso, né? Então, eu acho que o CEO ele tem que ter esse olhar de, na verdade, pensar esses times, a evolução desses times, a composição desses times, quais são as competências que os times têm que ter. Eu acho que tem uma maior intencionalidade, na verdade, em como que a gente organiza, como é que a gente encontra complementaridades entre pessoas. Acho que isso, para mim, é um ponto fundamental e que conversa, obviamente, depois com outras questões que a gente está muito profundas hoje, que o CEO também tem que se preocupar, que são questões de diversidade e inclusão. A partir do momento onde a gente tem que pensar o time como um conjunto de complementaridades para atingir determinados objetivos, você tem que entrar, obviamente, muito mais na quais são essas pessoas que estão comigo, o que elas querem, quais são os motivos, quais são as competências, como é que elas costumam trabalhar, como é que elas reagem em momentos de pressão, em outro tipo de momentos. Então, e quais são as estruturas que nós temos, na verdade, uma vez que a gente tem essa diversidade, para fazer com que realmente a gente tenha mais benefícios do que desafios? Quais são as estruturas de poder? Será que toda a gente tem voz? Então, acho que o CEO tem que se envolver muito mais, para mim, nessa orquestração de times.
Eu concordo muito com você, Paul, porque o que eu vejo é que a maior parte das empresas, quando se fala de estrutura, o que se tem é um desenho hierárquico, nome de cargo, descrição, o job description, mais ou menos. Agora, a minha provocação que eu estou contigo aqui para a gente fazer para todos os líderes é mais do que descrever os cargos e quem vai reportar para quem, como que cada caixinha ali você explode para falar de quais as competências, quais as habilidades necessárias e quais as experiências necessárias. O que, que é o mínimo aceitável, o que dá para ser desenvolvido, a elasticidade de cada posição, o espaço que tem para cada pessoa crescer. Então, só esse pequeno exemplo que a gente já está trazendo aqui, olha só quanta informação rica que a maior parte das organizações não tem mapeado, e é por isso que lá na frente, quando você vai contratar alguém para uma caixa que ficou vaga ali, você acaba tendo muita dificuldade, porque você muitas vezes não tem bem mapeado, então você não sabe o que você tem que procurar ou mira nas coisas erradas e depois vai ter que contar com a sorte para ter sucesso nessa contratação.
Concordo bastante com isso. Acho que, obviamente, as organizações fizeram muito progresso no entendimento das pessoas, né? Quais são as competências das pessoas, tem essas ferramentas, né? O Ninebox, por exemplo, para a gente pensar evolução de carreira, mas acho que as empresas têm pouco essa noção de os desafios que estão vindo, para os problemas que eu preciso resolver, para a maneira como a empresa tem que ser posicionada daqui 5 a 10 anos, quais são as competências críticas que eu preciso, quais são esses jobs aí que são um pouco mais, todas as funções são importantes numa organização, mas quais são aqueles que talvez são mais críticos porque eles conectam mais com outras funções, ou eles são mais críticos porque eles têm, de uma certa forma, uma tolerância ao erro mais menor. Então, acho que essa visão das competências é uma necessidade hoje em dia dentro das organizações.
Pô, a gente já fez, inclusive, alguns trabalhos juntos de estudo sobre futuro do trabalho, e eu sei que você acompanha isso bastante. Na tua opinião, qual a competência que você acredita hoje ser mais superestimada e talvez a mais subestimada que vai ser crucial para o futuro?
Talvez vou ir um pouco contra, inclusive, o que eu estou estudando, que é justamente esse futuro. Acho que a gente costuma, acho que a gente está querendo prever demais, na verdade. Então, a gente quer adivinhar. E acho que é uma pressão muito forte para se eu conseguir antecipar, se eu conseguir entender o que vai acontecer daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu vou estar mais preparado e eu vou ter maior chance de sucesso. E a verdade, a gente sabe que é muito difícil prever, a gente não tem muitas boas maneiras de prever, eu acho que a gente não vai conseguir ter boas maneiras de prever. E tem uma série de práticas, de processos que estão organizados dentro das próprias empresas para justamente tentar prever. Então, acho que isso é muito sobreestimado. E o que, que seria, na verdade, o que a gente deveria fazer? Acho que a gente deveria, talvez, e pode ser contraintuitivo, olhar mais para o passado. Eu acho que tem muita coisa que, na verdade, a gente acaba repetindo. Eu acho que tem uma série de coisas que não mudam. Acho que os comportamentos das pessoas acabam não mudando muito, o que a gente sabe, os motivos das pessoas. Eu acho que a gente teria que se apoiar um pouco mais, eu acho, no entendimento do passado, na verdade, para estar mais preparado. Eu acho que a gente equaciona preparação com adivinhar o futuro. Eu acho que preparação, para mim, é um entendimento muito claro de por que a gente chegou nessa situação. Como é que a gente chegou nessa situação? Como é que a gente conseguiu desenvolver aquele produto que teve sucesso? Então, seria talvez essa ideia aqui.
Eu concordo muito. Isso me lembrou uma conversa que eu tive a oportunidade de ter com o Ray Dalio em Nova York. Isso foi em novembro de 2022. E foi muito interessante ele contando para a gente. A gente estava num grupo de executivos do IPO, que toda vez que ele quer tentar prever o futuro, ele para de ler as notícias do dia a dia e vai estudar sobre os ciclos, né, do passado, que se viveu, que tendem a ser muito mais os preditivos do que pode acontecer do que efetivamente só o barulho de toda a mídia, de todo o dia a dia. E levando isso em consideração, pô, o profissional que hoje muitas vezes ele está ansioso, preocupado, ele olha para a empresa, um monte de entrega, ele olha para fora, um mercado com todos os desafios, o que, que você acredita aí que pode ser uma estratégia eficaz para o indivíduo para adotar, para que ele possa se adaptar aí a essas mudanças inesperadas no ambiente de trabalho?
Acho que para mim tem um ponto aqui que pode ser interessante, que é o seguinte: a gente falava de liderança e o que o mundo acadêmico talvez ainda não consegue entender muito bem, e na prática das organizações também. Acho que tem um ponto que é o seguinte, que é como é que a gente consegue diferenciar o que, que tem a ver. Quando a gente olha para performance, por exemplo, resultado, desempenho, né? O que é que tem a ver do indivíduo e o que é que tem a ver com o contexto? E isso me faz lembrar, acho que uma maneira de olhar isso, talvez mais de maneira mais prosaica, né? O goleiro não sofre golos porque ele é muito bom ou é porque ele tem uma muito boa defesa, na verdade, e que faz com que ele tenha poucas intervenções. Ou então porque o time ele é muito forte lá na frente e eles têm sempre a bola e basicamente têm poucas oportunidades de pegar na bola, né? E tem um estudo muito, muito interessante sobre isso, que é analisar o desempenho de cirurgiões cardíacos. Na verdade, a gente tenta entender o desempenho desses profissionais. E a pesquisa mostrou, na verdade, que o desempenho estava muito ligado ao volume de cirurgias, ou seja, o quanto aquele próprio cirurgião tinha feito cirurgias, mas especificamente no mesmo hospital. E a maneira de ver isso foi que quando ele mudava de hospital, o desempenho dele caía drasticamente, na verdade. Então, acho que isso, o que está por trás para mim é essa ideia da portabilidade de competências. O que, na verdade, quando eu mudo de uma empresa, e a gente sabe que está num país onde existe muita rotatividade, e acho que a gente vai cada vez mais para a rotatividade, possibilidade de trabalhar em várias empresas, vários setores, o que eu levo comigo como competências e que são realmente minhas, que pode ser o meu conhecimento específico de uma indústria, o meu conhecimento específico de um produto, e o que na verdade é muito dependendo do contexto, da organização, da própria estrutura de como é que a indústria funciona. E acho que essa noção aqui me parece muito importante. O que, que tem a ver comigo? O que, que tem a ver, na verdade, com o contexto?
Eu acho demais o que você está trazendo, porque me traz um insight que, além do que eu levo para a empresa, é uma reflexão que eu tenho que ter como profissional, que condições eu preciso em outra empresa para que eu consiga performar. Porque o que mais existe, né? A gente vê isso muito no mundo dos esportes coletivos, um determinado jogador performa muito naquele time, aí ele vai para outro time e por algum motivo ele não consegue performar. É o técnico, são os outros jogadores, o que, que efetivamente se coloca. E muitas vezes o que eu vejo aí também é o grande desafio do mundo corporativo, porque você tem a questão da vaidade, da arrogância, né? A grande verdade é que não tem bala de prata, como a gente fala aqui no Brasil, alguém que seja bom para todas as posições ou para todas as empresas. Então, se conhecer é fundamental para entender o que você também precisa do outro ou dos outros para que você possa performar. Acho isso muito legal da tua pesquisa.
Muito bom, obrigado. E acho que é bom, é importante para o indivíduo, mas é importante também para a organização, porque as organizações... Quantas vezes você vê isso, né? Está muito ligado ao que você está dizendo. Quantas vezes a gente contrata, vou contratar aquela pessoa para montar aqui esse departamento, fazer exatamente o que ele fazia na outra empresa e ele vai levar esse departamento do zero para 100. E raramente isso funciona, na verdade. Tem umas condições, umas circunstâncias que realmente pode aumentar a taxa de sucesso. E uma delas tem a ver com isso, com o preparo. Na verdade, quais são as condições que eu vou oferecer para que essa mudança possa ser realmente efetiva? E nesse aspecto, o que a gente sabe é que normalmente mudar de uma estrutura... de uma empresa que tem pouca estrutura para uma empresa que tem uma maior estrutura funciona, em regra geral, com mais dificuldades. Porque, basicamente, há uma diferença muito grande entre as culturas dessas empresas, entre talvez as circunstâncias, que faz com que o indivíduo, muitas das vezes, ele não vai ter a capacidade, acho, de se ambientar da forma que ele precisa para realmente ter esse desempenho que é esperado.
Até porque, quanto maior a estrutura que você muda, normalmente menor a autonomia que você vai ter e a dependência, né, de outros indivíduos que você ainda não tem uma relação de confiança e ainda não tem mapeado o ambiente. Então, você muitas vezes acredita que vai ser o Ctrl-C, Ctrl-V. E essa é uma dica que eu dou para todos os profissionais. O maior erro que a gente pode ter numa mudança de empresa é acreditar que a gente foi contratado para fazer exatamente o que a gente estava fazendo na outra empresa, nessa nova organização. Isso só seria verdade se a outra organização tivesse exatamente o mesmo cenário, a mesma estrutura, o que, enfim, não vai acontecer. Então você, na maior parte das vezes, foi contratado porque a empresa acredita que você tem habilidade para chegar lá, fazer um diagnóstico, entender sim que talvez algumas coisas que você traz vão ser importantes para a empresa, mas que tantas outras você vai ter que descobrir o que tem que ser feito e talvez parte daquilo você não conhece e vai ter que buscar aprender ou buscar ajuda para fazer. Então acho que esse olhar mais amplo ele acaba sendo fundamental.
Se me permitir trazer aqui um tipo de pesquisa que eu faço, eu trabalho sobre esse conceito de boomerang employees, né? Que são aquelas pessoas que trabalham numa empresa, que saem para trabalhar para outras empresas, que retornam na empresa inicial. E a gente está vendo isso cada vez mais acontecendo. Começou em setores muito específicos de consultoria.
Funcionário boomerang, gostei da definição.
Que bom. E está se desenvolvendo, e mais ainda no Brasil, porque tem essa rotatividade grande, então a probabilidade aumenta. E o que é interessante é que numa empresa, e sobretudo para essas posições de alta liderança, a gente está sempre naquela dúvida de se eu vou contratar uma pessoa de fora ou se eu vou desenvolver internamente outra pessoa. E a gente sabe que a pesquisa e a experiência mostra que tem vantagens e desafios, né, em ambas posições. Então, para mim, esse conceito aí, essa ideia, essa trajetória que seria diferente, que a minha pesquisa tem mostrado, na verdade, é que seria uma maneira de pensar a experiência não como o tipo de experiência, mas a sequência de experiência. Então, como é que eu penso a minha carreira? Como uma sucessão de experiências, e como é que eu faço conversar essas experiências? Que é um pouco que eu acho muito mais profundo do que saber se vou contratar para a posição de CEO uma pessoa que tem uma experiência muito forte em finanças, porque agora a gente está prevendo uma intensidade muito forte de aquisições de outras empresas. Então, eu acho que essa pessoa vai me ajudar para isso. Acho que esse conceito mais de ver a sequência de experiência me parece uma maneira interessante de se desenvolver.
E dentro da tua experiência, Paul, você acredita que liderança é uma habilidade nata ou é algo que dá para ser desenvolvido?
Acho que tem um consenso bastante... Eu acho que tem argumentos muito mais fortes hoje em dia para dizer que é alguma coisa que a gente tem que desenvolver. E a gente estava falando um pouco mais cedo dessa questão da evolução da liderança, né? Dos perfis de lideranças, da importância de ter essa conexão entre o contexto e as características da liderança, a maneira como eu vou exercer a minha liderança. Então, acho que é alguma coisa que pode se aprender, eu acho que tem que se desenvolver, eu acho que parto muito também desse conhecimento que você estava falando, o quanto eu me conheço, vai me ajudar, obviamente, a entender talvez melhor também o outro, que é também uma dessas componentes da inteligência emocional. Então, eu acho que é, com certeza, alguma coisa que a gente consegue desenvolver.
Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina.
E que estratégias ou técnicas você recomendaria para alguém que quer desenvolver ou aprimorar suas habilidades de liderança?
Eu gosto muito dessa ideia de exposição. Voltando aqui para a questão de carreira, como é que... Se a gente pensar nessa sequência de experiência, eu gosto, por exemplo, muito dessa ideia, que não é uma ideia recente, mas desses programas de trainees que algumas grandes empresas fazem, continuam a fazer, que é quando a gente entra numa empresa, no início de carreira, a gente está em exposição a várias funções, a várias questões, desafios, e a partir daí a gente tem um tempo de 1 ano e meio, 2 anos, talvez para entender um pouco melhor essas funções e escolher, inclusive, uma dessas funções. Então, eu acho que essa ideia de o quanto você é exposto a contextos diferentes, a pessoas diferentes, a tipos de negócios diferentes, a métricas diferentes, me parece que é fundamental se a gente quiser ter um bom desenvolvimento da liderança, que é tomar decisões ou influenciar outras pessoas a tomar essas decisões para atingir objetivos. Então, acho que essa tomada de decisão ela é facilitada quando a gente é submetido a vários contextos, a vários momentos onde nós temos que fazer isso. E essa influência, eu acho que tem muito função da nossa capacidade em ler o contexto, em ler as pessoas, em entender as outras pessoas e o que elas querem, os seus motivos.
Poxa, você trouxe agora um tema muito legal e para a gente se aprofundar. Na tua opinião, qual que é a verdadeira essência da liderança? Ela está mais na capacidade de inspirar e motivar pessoas ou talvez na habilidade de tomar decisão e enfrentar desafios?
Eu acho que está nos dois elementos, mais uma vez. Se a gente ligar isso com o contexto, eu acho que tem contextos onde a decisão ela tem que ser mais rápida. A gente viu isso muito durante, por exemplo, a pandemia. A gente fez uma pesquisa durante esse tempo para tentar entender o processo de decisão. E a gente já percebeu que ele teve uma tendência a centralizar um pouco mais. Então, eu acho que os líderes dentro das organizações, responsáveis dessas organizações, tiveram que tomar decisões mais rápidas. Não tinha tempo de analisar todas as informações. A gente teve que estava muito num processo de reação. Eu acho que, de uma maneira geral, há uma tendência não de centralização, mas de descentralização, né? Como é que eu consigo entender quais são as boas pessoas para tomar aquelas decisões? Quem é que eu tenho que envolver dentro desse processo? Porque ele tem a experiência funcional, porque ele tem um conhecimento de mercado que eu não tenho, essa tal orquestração que a gente também já falou. Então, há um movimento também de descentralização, e se ó, dentro desse movimento de descentralização, acho que o papel do líder é mais de influência, né? De realmente entender como é que eu vou facilitar o contexto para que essa decisão seja tomada da melhor forma. Então, acho que são os dois são importantes. O líder tem que tomar decisões, e muitas das vezes é um processo que pode ser mais isolado, mais centrado nele, e outros momentos ele vai ter um papel muito mais de facilitador.
Você sabe, Paul, que uma das coisas que eu sempre me questiono quando eu entro numa discussão, num tema que vai precisar ser tomada uma decisão, se eu estou entrando naquele tema, qual é o papel que eu entro naquele tema? E eu tento colocar na minha cabeça, eu estou entrando como aprendiz, como especialista ou como colaborador. E isso para mim é fundamental, porque muitas vezes eu estou na empresa, estou discutindo com o meu CFO sobre a reforma tributária. Puxa, eu sou um aprendiz. Quem sou eu para chegar lá falando o que deveria fazer? Eu estou buscando entender para ver o todo e buscar aí as pessoas que me ajudem a tomar a melhor decisão. Não, a estratégia da empresa. Puxa, ali talvez eu tenho que ir como um especialista porque eu preciso orquestrar o que vai ser tomado. Ou muitas vezes, quando a gente está numa reunião regional e eu vejo o meu par da Argentina falando de todos os desafios, eu posso, no máximo, colaborar com ele, porque trazer alguma experiência, algum insight, quem sou eu para falar o que ele tem que fazer na Argentina? Eu nunca trabalhei na Argentina, então acho que esses são os elementos muito legais que você traz nessa dinâmica. E aí, pô, me chamou também a atenção, porque no final a gente está falando um pouco sobre a autenticidade do líder, né? Mas a gente vive num mundo que frequentemente premia a conformidade. Qual que é o custo da autenticidade na liderança, né? É possível ser autêntico e ainda assim alcançar o sucesso em ambiente corporativo?
Eu acho que a gente volta aqui talvez para esse desfaseamento entre o mundo acadêmico e o mundo corporativo. Acho que hoje em dia no mundo corporativo há uma onda muito forte da procura de autenticidade. Acho que ela assenta sobre princípios importantes e bons. A gente quer pessoas que sejam capazes de empatizar com os outros, de entender os desafios e de mostrar vulnerabilidades, né? Ou seja, de estar mais perto de quem sou eu. Não aquela imagem talvez que eu estou projetando, ou pelo menos de ter uma maior conformidade entre justamente o indivíduo e a pessoa, aquele profissional naquela organização. Então, acho que isso é muito válido. Agora, o que a pesquisa mostra, e eu não sou especialista nessa área, mas tem o Jeffrey Pfeffer, peço desculpas, que tem esse livro sobre o poder e os sete princípios do poder, que mostra que uma das questões tem a ver com essa autenticidade. Acho que a pesquisa tende a mostrar que também tem desvantagens, que em alguns momentos você não quer um líder talvez autêntico, você quer o líder que toma a decisão que está certa e que não tem a ver necessariamente com, inclusive, os seus princípios, né? Que ele consiga justamente se distinguir, se diferenciar de quem é a pessoa e de qual é a boa decisão que eu tenho que tomar naquele momento para aquele contexto. Então, assim, acho que precisa ter um pouco de cuidado, me parece, mais uma vez, com essa... A gente está falando de autenticidade, mas com os estilos de liderança, de uma certa forma. Acho que a gente tem que sair um pouco do é bom ou é ruim para, naquele momento, qual é talvez o mais apropriado, o mais adequado.
Muito situacional aí dentro dessa dinâmica. E um elemento que eu acho que é pouco tratado aqui no Brasil, principalmente, talvez, quando eu comparo com os Estados Unidos, é como lidar com o fracasso. Como é que você aconselharia alguém a gerenciar e aprender com fracasso? Existe alguma maneira de estruturar nossa percepção de fracasso para tentar ver melhor como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento?
Acho que é assim, são situações sempre complicadas, porque a gente tende a associar esse fracasso, obviamente, com culpa nossa. Se houve um fracasso é porque eu não estava suficientemente preparado ou eu não tinha olhado para todos os parâmetros, talvez, que eram necessários. Então, acho que esse distanciamento ele é difícil de fazer, né? Acho que a maneira de fazer isso, talvez, é ter uma experiência de fracasso maior, né? Então, ter dentro dessa, dessa mente, desse comportamento, desse hábito, o hábito de experimentar. Eu acho que a gente experimenta pouco. Acho que a pandemia foi muito interessante nesse aspecto, porque acho que a gente estava falando, as organizações tiveram que reagir, e dentro dessa reação, a gente não tem muito como se basear. Então, a gente desenvolve uma série de novas práticas, rotinas, a gente olha para a efetividade dessas rotinas e a gente vê o que a gente guarda, o que a gente não guarda, o que a gente guarda, mas tem que melhorar. Então, eu acho que tem muito a ver com qual é a cultura de experimento, qual é a cultura que eu tenho de entender que a ciência, inclusive a ciência humana, é a perfeitibilidade, né? Nada é perfeito, ou pelo menos não nasce perfeitamente, né? As coisas vão se desenvolvendo, vão melhorando. Eu acho que esse entendimento de mais de quantidade de esforço que eu tenho que fazer para melhorar a minha taxa de sucesso, para melhorar a minha capacidade, na verdade, de entender determinada situação, acho que é um pensamento que me parece ajuda a lidar com esse fracasso.
E no mundo, pô, que hoje a gente tem, que é um mundo saturado de informação, como é que você distingue o verdadeiro conhecimento da mera informação? Qual que é o teu processo?
Tem um conceito que eu gosto de trabalhar quando a gente pensa em estratégia, que é essa ideia do estrategista opositor. Então, por exemplo, ao longo do desenvolvimento de uma indústria, a gente entende que tem uma série de relações, uma série de premissas que são estabelecidas e que fazem que os atores que querem intervir, as empresas que querem atuar nesse setor, elas têm que se comportar assim. Os modelos de negócio são esses. E acho que o que é sempre interessante é de questionar essas premissas, na verdade. Então, acho que um comportamento individual que a gente deveria tentar desenvolver é muito disso, né? De ser crítico em relação a toda a informação que a gente tem. Acho que muitas das vezes vai ser difícil, porque pode ser cansativo, pode ser inclusive um pouco, não sei, ineficiente, mas acho que essa, inerentemente, ter essa capacidade de questionar a informação que está vindo, me parece que é a única maneira que a gente pode tentar manter mais controle sobre as informações que a gente está recebendo.
Talvez uma das maiores habilidades que a gente vai ter que desenvolver daqui para frente. Eu não sei se eu classificaria como um validador de informação, um discernimento, mas é alguma habilidade de efetivamente fazer esse check.
Exatamente. E acho que ele, mais uma vez, talvez uma posição um pouco de nuance entre muitas das vezes o que a gente utiliza, que é as pessoas que são muito otimistas e aquelas que são pessimistas. E acho que talvez aqui seja uma posição intermediária. Eu costumo dizer que o otimista inventou o avião, o pessimista inventou o paraquedas. E talvez essa posição ali do meio, esse realista, talvez, ele treina os pilotos. O que sabe que em determinados momentos, o que pode fazer a diferença e evitar alguma catástrofe vai ser a habilidade do piloto. Então, talvez isso seja uma posição intermediária interessante.
Muito bom, adorei. E para a gente fechar esse primeiro bloco, pô, como é que você vê a tomada de decisão do líder entre elementos racionais, fatos e dados e intuição? Talvez não é tão fácil de ser explicado e tanta gente coloca isso na mesa.
Acho que os dois são importantes. A gente não pode retirar dos indivíduos essa componente da intuição. A gente toma decisões diariamente, muitas decisões todo dia. E muitas dessas decisões, elas estão mais no modo automático. E acho que está tudo bem com isso, com a grande parte delas, né? Obviamente que para outras decisões, a gente precisa talvez de entender que vamos precisar de realizar um experimento, de ter mais dados, de testar alguma dessas premissas, na verdade. Então, esse equilíbrio, né? Ou seja, acho que a capacidade aqui é de saber diferenciar quais decisões, quais processos para quais decisões. No final, contudo, tem vários exemplos, né? O mesmo enfrenta a dados, a elementos muito claros de caminhos a serem tomados, os líderes acabam não tomando essas decisões. Um exemplo que eu gosto na área do basquete, tem aquele jogador que é o Will Chamberlain, que é bastante famoso, continua a ser a pessoa que marcou mais pontos durante um jogo, ele marcou mais de 100 pontos. E ele era um péssimo arremessador de lances livres. porque era muito grande, a gente sabe que tem uma certa dificuldade para grandes jogadores nesse exercício do lance livre. E durante uma temporada, ele começou a arremessar por baixo. Ah, não sei qual seria a palavra técnica para fazer isso. Ele teve muito sucesso. Ele aumentou, nessa temporada, ele aumentou de mais de 15 pontos a taxa de sucesso. Então, tinha evidência, na verdade, que funcionou. Uma temporada são mais de 80 jogos, mas ele, na temporada seguinte, ele voltou a arremessar por cima. E quando, né, tem uma biografia onde o jornalista pede para ele por que ele voltou atrás, ele diz que ele não se sentia confortável, ele não achava que era bonito de arremessar por baixo. Ninguém fazia, e é verdade, poucas pessoas fazem. Ele chamava, lá nos Estados Unidos, a gente chama isso do granny shot. Então, acho que mesmo enfrenta algumas evidências, de vez em quando o ser humano não consegue, mesmo sabendo que talvez seja o caminho mais adequado, tomar essa decisão. Então, tem essa questão também de se sentir confortável com o desconforto.
E a gente chegou agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time?
É assim, eu acho que... E você, inclusive, começou a entrevista assim. Eu acho que sempre saber um pouco do que você chama da criação, para mim, é sempre importante. Eu acho que nós somos, mais uma vez, seres perfectíveis, estamos sempre nos desenvolvendo. Mas acho que o caminho dessa evolução, ele é muito dependente, ou ele é muito função de algumas raízes, de alguns valores que a gente tem. E esses valores, eles são muito... Eles vão também evoluindo ao longo do tempo, mas tem muito a ver, eu acho, com a nossa criação, com algumas experiências que a gente teve muito cedo. Então, eu gosto de saber quais foram, assim, os primeiros anos dos profissionais, dos candidatos.
Eu gosto muito dessa pergunta de buscar de onde a pessoa partiu, porque, para mim, talvez até um pouco mais importante do que o que ela atingiu é da onde ela partiu, porque me mostra o quanto ela percorreu, o quanto ela teve que se desenvolver. E isso, para mim, é um preditivo importante do que ela pode se desenvolver daqui para frente, o que ela pode ainda crescer ali para frente. Então, acho que isso, para mim, é um ótimo insight. E, pô, que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você?
Eu gosto de pessoas que sejam autônomos. Acho que isso é um ponto, e hoje em dia, na minha posição, no mundo acadêmico, eu preciso de pessoas que tenham entendimento das tarefas que elas têm para fazer, para desenvolver. Então, se a gente tem que desenvolver uma determinada pesquisa, eu acho que é importante para mim que elas entendam o processo e que elas tenham capacidade, então, de pensar nos caminhos a resolver. Então, se eu quero fazer uma pesquisa sobre algum fenômeno que a gente não conhece muito bem, primeiro ponto é, eu vou olhar tipicamente o que a literatura tem a dizer sobre isso, o que ela encontrou, o que a gente já sabe. A partir daí, se a gente não sabe, como é que a gente poderia tentar justamente entender melhor esse fenômeno com algumas perguntas? Vamos fazer um survey. Então, tem uma série de questões que eu acho que é muito importante que as pessoas que trabalham comigo, elas tenham a capacidade de desenrolar delas mesmo, né? Isso não quer dizer que as pessoas ficam sozinhas. Acho que com autonomia tem essa questão de saber também quando pedir ajuda. Então, para mim, esse ponto de autonomia é fundamental.
E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo?
Acho que um claramente tem a ver com, talvez, a profusão de ideias. Eu sou uma pessoa que gosta de não estar na rotina, de ter novos projetos, de iniciar novos projetos, de fazer coisas novas. Então, acho que uma dificuldade, de vez em quando, ao trabalhar comigo, é de acompanhar, talvez, essa profusão de ideias ou de projetos. E porque, para mim, eu tenho muito claro que, dentro disso, talvez alguns desses projetos ou algumas dessas ideias não vão dar certo, não vão ser tão interessantes. Mas para pessoas, talvez, que gostam de começar uma coisa e de finalizar sempre, pode ser um pouco mais difícil de me acompanhar e de o dia a dia, vamos dizer.
E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter?
É assim, para mim, a gente estava discutindo um pouco disso antes, mas eu sempre acho muito interessante essas pessoas que conseguem fazer muitas coisas diferentes, inclusive, ao mesmo tempo. E a gente sabe, a pesquisa mostra tipicamente que multitasking é algo complicado, que as pessoas normalmente elas precisam de foco, mas você está nessa situação nesse momento de ter uma série de atividades completamente diferentes e com uma carga de trabalho muito grande. Então eu quero saber como é que você consegue fazer isso tudo, como é que você dá conta?
Eu acho que primeiro ponto, pô, eu não sou multitasking, não acredito em multitasking. Eu acredito que a gente é capaz de fazer uma atividade bem feita por vez. E então, eu acho que tem um pouco, talvez, olhando hoje nos meus cabelos brancos aqui, de entender o que eu funciono melhor de manhã, o que eu funciono perto da hora do almoço, à tarde, e hoje eu tenho a possibilidade de construir uma agenda que me permite explorar dentro do meu horário biológico aonde eu tenho mais energia. Então, acho que esse é o primeiro elemento. O segundo, sem dúvida nenhuma, o foco. Hoje, eu acho que o grande impacto na produtividade está pela interrupção. Então, seja a interrupção do WhatsApp, a interrupção que as pessoas fazem, ou o nosso alt tab no computador que mata a nossa produtividade. O terceiro, eu acredito que tem a ver com a gente também saber dimensionar bem o que a gente vai entregar para saber falar não. Acho que uma das coisas mais desafiadoras, principalmente para os brasileiros de maneira geral, mas para os latinos também, é falar não. A gente acaba muitas vezes protelando o não e isso acaba colocando a gente em enrascadas. E depois, para completar essa minha resposta, eu não acho que eu faço tanta coisa. Eu brinco que se fizessem hoje um teste vocacional, eu poderia ser, acho que, um agiota, de tanto que eu me cobro. Então, eu sempre acho que eu estou devendo, eu poderia fazer muito mais, mas acho que esses são os elementos que me vêm na cabeça.
Muito bom, obrigado.
E chegamos agora, pô, no momento, Dona Ângela, complete a frase. Eu sou esquisito por quê?
Porque eu falo português com sotaques, com diversos sotaques.
Muito bom. E qual o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no trabalho?
Sim, na verdade eu passo várias, sobretudo quando dou aula na graduação, que é esse momento onde estou dando a minha aula, expondo uma série de conceitos e que eu vejo que os alunos não estão se interessando muito. Então aí vai uma série de questionamentos, né? Será que eu sou o professor, sou um bom professor? Será que eu tenho capacidade de transmitir esse conhecimento? Como é que eu posso, na verdade, melhorar a minha interação com eles? Então são situações que eu, infelizmente, enfrento muitas vezes.
Muito bom. E, pô, chegando agora, caminhando para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você nada de braçada, que você brilha?
Eu gostaria de, e é isso que eu trabalho para isso, que é de realmente ver quais são os modelos da academia que a gente conhece e como é que a gente consegue transformar esses modelos, encontrar aplicações para as empresas. Então, ser essa ponte entre o mundo acadêmico e o mundo corporativo, obviamente nas áreas mais ligadas à estratégia de liderança, é realmente um esforço que eu estou fazendo.
Muito bom. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso.
Talvez voltando ao que a gente falou sobre a autenticidade, acho que de vez em quando para ter sucesso a gente não pode ser autêntico.
E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidades?
O que estou aprendendo nesse momento, e aí é mais no campo do lazer, é fazer kitesurf. Eu tenho ido muito para o Nordeste ultimamente, e lá, obviamente, é conhecido, nomeadamente, aquela região de Fortaleza, muito conhecido pelos ventos, e eu tenho aprendido a fazer kitesurf, mas ainda estou longe de estar à vontade.
Você sabe que eu também venho tentando, né? Fiz algumas aulas, o pessoal fala muito do velejo. Eu brinco com os amigos que eu ainda estou no pelejo, né? Pelejando ali para conseguir ali aquele... Não é nada intuitivo você puxar a barra e subir e você soltar ela para baixar, né? Então, numa dessas aventuras aí, eu fui cair, puxei a barra, a hora que eu me vi, eu tava a 5 metros de altura, todo mundo solta a barra, e puta, ainda bem que correu tudo bem aí, mas foi um capote violento. E pô, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa.
Assim, primeiro, ficando aqui no mundo da academia, mas indo da área de liderança, talvez para a área de marketing. Tem uma professora que é a Lilian Carvalho, que trabalha muito também sobre neurociência, e a gente sabe que tem bastante desenvolvimento sobre neurociência e liderança, me parece uma pessoa super interessante. Tem uma executiva que eu conheci há pouco tempo, que é a Daniela Gontijo, ela é CEO, é Country Manager da Louis Vuitton na América Latina. Uma terceira pessoa, que inclusive não está aqui no Brasil, mas ela é brasileira, que é o Thales Teixeira, certamente você deve ter ouvido falar.
Sim, conheço bem o Thales, faz tempo que eu estou querendo entrevistar ele. Muito bom, ótimas indicações aqui. Pô, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você?
Nesse momento, em específico, felicidade para mim é de ter encontrado um equilíbrio bom, tanto para a minha família. A gente, como você sabe, a gente é estrangeira, a minha esposa trabalha aqui, os meus filhos estão no Liceu Francês, estão se desenvolvendo bem. Então, acho que a gente conseguiu encontrar aqui fazer do Brasil um lugar onde a gente se sente bem nesse momento, onde a gente está se desenvolvendo e a gente está vendo que... É bacana estar aqui e não queremos sair nos próximos tempos.
Você falou muito de adaptação cultural. Tem uma pergunta aqui também que eu estava aguardando aqui para fazer para você. Qual que foi a maior adaptação cultural que você teve que fazer aqui no Brasil que talvez quando você chegou na visão de mundo que você tinha, você notou, puxa, aqui eu preciso agir ou pensar talvez de uma forma diferente?
Vou ir para uma coisa muito simples que tem... a ver, na verdade, com, mais uma vez, a minha experiência em sala de aula. Então, aqui na sala de aula, é muito comum que os alunos levantem para ir buscar uma água, para ir para, enfim, fazer outras coisas durante a própria aula. E é alguma coisa que eu não estava habituado. E acho que no início eu achei muito estranho, não entendia por que as pessoas se levantavam sempre. E depois de não entender, na verdade, eu quis parar de fazer isso, ou seja, impedir as pessoas de se levantar. E ultimamente eu tenho, na verdade, mudado a perspectiva e, enfim, estou deixando mais liberdade. Então isso é algo que na minha profissão tem sido mais desafiador.
Muito bom. Pô, antes de você ir embora, tem um presente aqui pela tua participação, um óculos da Zeiss.
Uau!
A Marchon é o nosso grande parceiro aqui, tá sempre com a gente aqui. É, eles olham os convidados e falam, puxa, aqui pode mandar esse óculos aqui que o convidado, a convidada vai gostar aqui, separaram esse da Zeiss pra você.
Nossa, muito obrigado. Fantástico, eu estava mesmo precisando, então caiu muito bem.
Muito bom. E para a gente fechar aqui, Paul, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm pela frente?
Então, pode me encontrar na GV, tem um restaurante lá muito legal que chama Cabral, então sempre bem-vindos. Ouvi-me nas redes sociais, no LinkedIn especificamente, que é onde eu atuo mais. E, enfim, estou sempre, na verdade, disponível para entender qualquer fenômeno dentro das organizações e ver como é que a academia pode contribuir para resolver algum desses problemas ou desafios.
Muito bom, Paul. Puxa, muito obrigado mesmo pela tua participação. Eu tenho certeza que todo mundo que nos acompanhou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Aliás, você que nos escutou até aqui, já aproveita para compartilhar esse episódio com todos os seus amigos, manda nos grupos de WhatsApp, já ativa o sininho ali para ser notificado aqui para outros episódios também. E principalmente, Paul, de novo, agradecer você aqui pela gentileza, abrir tua agenda aqui, vir compartilhar aí todo o teu conhecimento, experiência que você vem pesquisando aqui e deixar aí esse impacto para todo mundo que nos escutou até aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado também e foi excelente e poder ter esse tempo também para requestionar alguma das, enfim, das crenças que a gente tem. Muito obrigado.
Obrigado, valeu.
Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basagra. Não esqueça de assinar o podcast e também indicar, compartilha com todos os seus amigos. E principalmente, se você está escutando através da Apple, deixa sua avaliação lá que eu vou ficar muito grato com vocês. @ Rick Basaglia, espero a sua mensagem, qual foi o insight que você teve com esse episódio. Um abraço e até a próxima.
Este podcast foi editado por Felipe Mux.